1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Porém, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que esta que está em vós, o que tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por agora, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deus Altíssimo e Tremendo, Senhor de Nazaré, Deus desta igreja, Pai, te louvamos e bendizemos por mais esta oportunidade, Senhor, por mais este dia na tua casa, crendo que o teu poder sobrenatural, Senhor, está estendido sobre nós, está estendido sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Vem sobre nós, Deus Altíssimo e Tremendo. Fica conosco agora, Senhor, falando aos nossos corações, aos nossos ouvidos, Deus. Fala, Senhor da glória, Pai profundo a nossa alma, que nós possamos ser glorificados, Senhor, pela tua palavra, que nós possamos ser glorificados, Senhor, pela tua presença neste lugar, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço, usa os meus lábios, a minha boca, Senhor da glória, Pai, o meu coração, a minha mente, para profetizar e falar aquilo que é teu neste momento, Senhor. Eu sei que tu estás aqui, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então que caia por terra toda incredulidade. Então que caia por terra toda frieza espiritual. Então caia por terra agora, Senhor da glória, toda cegueira da alma. Para que agora, Senhor, a tua verdade prevaleça, Senhor da glória, e seja vista conforme, Senhor da glória, Pai, é o teu desejo. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Rei e Senhor deste lugar, em nome de Jesus, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus, né? Irmãos, né? Quantas revelações maravilhosas tem a palavra de Deus para nós, né? E quanta cegueira espiritual hoje existe no mundo, né? Quantas pessoas não entendem o mundo espiritual, não entendem as coisas que são do Espírito. Quantas pessoas hoje em dia ainda têm uma visão extremamente parcial ou uma visão extremamente obscura daquilo que são as coisas deste mundo. E quantas revelações maravilhosas o apóstolo Paulo, que era servo de Deus, conhecia muito bem a palavra de Deus, né, trouxe a nós. Quantas revelações nós extraímos da palavra de Deus que poderiam gerar para as nossas vidas um discernimento espiritual tremendo, um discernimento espiritual maravilhoso, que faria com que as nossas vidas fossem transformadas todos os dias pelo próprio poder de Deus. Hoje estava falando com a irmã Juceli aqui, depois da reunião de oração, estávamos falando, né? Comentei com ela, falei assim: irmã, tudo que a gente faz aqui na igreja é feito com discernimento. Nada que nós fazemos aqui na igreja, nós fazemos porque deveria ser feito. Tudo que é feito aqui, nós fazemos porque nós entendemos o porquê aquilo deve ser feito. Então, quando o Ministério de Louvor sobe neste lugar para entoar cânticos ao Senhor, nós nós fazemos isso não porque em todas as igrejas tem, não porque é bonito, não porque é maravilhoso. Nós fazemos porque é necessário, porque existe um fundamento espiritual, porque existe um fundamento que vai gerar para a igreja coisas santas que foram descritas na Bíblia. A Bíblia ensinou que fosse feito desta forma. A Bíblia disse que nós deveríamos fazer desta forma. E porque a Bíblia ensinou assim, e porque nós entendemos o porquê Deus fez aquilo, porque Deus mandou fazer aquilo na Bíblia, nós fazemos. Estávamos orando pela manhã aqui, tem fundamento. Não estamos orando aqui pela manhã porque nós achamos bonitinho ter um grupo de intercessão na igreja e os irmãos estarem reunidos para orar. Não, estamos reunidos aqui porque existe um objetivo. Estamos reunidos aqui em oração porque existe algo de Deus que será motivado por aquela reunião, por aquele momento em que as pessoas se reúnem aqui na casa de Deus para buscar ao Senhor. E todas as coisas na nossa vida deveriam ser assim. Não só na igreja. A igreja, né, deveria ser uma obrigação de todos os pastores, de todas as igrejas, trabalharem desta forma, entendendo claramente aquilo que é a vontade de Deus para cada momento, para cada segundo, para cada minuto na igreja, para cada evento específico que é feito na igreja também, deveria sempre existir um fundamento espiritual, deveria sempre existir ali um discernimento espiritual do porquê das coisas acontecem. Por que que as coisas acontecem? O apóstolo Paulo está revelando diversas coisas aqui através dessa palavra. Uma das coisas mais profundas que o apóstolo Paulo disse aqui, e que muitas pessoas não se apercebem, muitas pessoas elas deixam passar de lado na sua vida, existe um fundamento que nós, que Cristo ensinou, que nós não devemos nos submeter a um jugo desigual. Porque o jugo desigual, ele sempre traz situações difíceis para as nossas vidas. Então, Deus sempre ensinou na sua palavra que aquele que é de Deus deve buscar uma pessoa que é de Deus. Que aquele que é servo de Deus deve buscar uma mulher de Deus. Aquela que é uma mulher de Deus deve buscar um servo de Deus para se unir, para se casar, para constituir família, para fazer com que as coisas de Deus aconteçam na sua vida. E essa palavra, ela é uma palavra muito interessante, porque existe muita luta e muita incompreensão também em relação a isso, e muitas pessoas acham que existe discriminação, muitas pessoas acham que há condenação, que há um juízo específico, intrínseco nessa palavra, mas não, irmãos amados. Quantas vidas nós já ministramos que abriram mão de seguir a palavra de Deus, e quanto sofrimento nós já vimos, e quantas lutas nós já vimos, e quantas situações nós já vimos. A própria irmã Verônica comentou hoje aqui na reunião de oração pela manhã que a sua avó orou pelo seu esposo para que ele retornasse à casa de Deus, para que ele fosse um servo de Deus por apenas 30 anos. Apenas 30 anos. Por quê? Porque existia um jugo desigual. Então, nesse tempo, nessa jornada, teve que haver um tempo de entrega, um tempo de busca. Todas as vezes que você abre mão de cumprir a palavra de Deus, você está lançando sobre si um jugo. Você está lançando sobre si, né, um peso que deverá ser trabalhado na sua vida durante algum tempo, até que as coisas se resolvam ou não. O apóstolo Paulo falou algo aqui muito interessante, eu vou ler para você novamente. E vou falar com toda a clareza que eu puder falar aqui nesse momento. Não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Você entendeu esta palavra? Tudo existe um cunho espiritual. Por que é que nós devemos nos santificar, como foi ministrado aqui já durante os louvores? Por que nós devemos buscar ser santos? Por que nós devemos buscar ser separados para Deus e estar sempre na presença de Deus, trabalhando as nossas vidas conforme Deus quer? Porque todas as vezes, irmãos amados, que a humanidade, porque todas as vezes que as pessoas, mesmo estando na igreja, pratica sexo com fulano, beltrano e ciclano, há uma comunhão plena. Há uma comunhão plena do corpo e há uma comunhão plena espiritualmente. Falando com aquela pessoa, o próprio nome diz, né? Conjunção carnal.
E aí, irmãos amados, existe uma transferência espiritual. Aquilo que está mal em um vai para o outro. Se existem demônios, influências, há uma comunhão ali entre os corpos e há uma comunhão espiritual a tal ponto que existe união. Muitas pessoas não se apercebem isso, da profundidade das coisas que são de Deus, e o apóstolo Paulo está alertando aqui. Ele está falando de forma clara: não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Quantos estão adulterando? E quantos estão deixando a santificação do lar? Quantos estão ali dando ouvidos àquilo que o mundo diz e dando ouvidos à carne? E quantas pessoas estão gerando para si mesmo coisas terríveis, imundícies, estão trazendo imundícies terríveis para suas próprias vidas, porque estão se unindo àqueles que são das trevas, porque estão se unindo àquele que é ímpio, àquela que é ímpia, porque estão se unindo àqueles que não têm nada de Deus, porque estão entrando em comunhão com aquilo que não vai gerar bênção. O próprio Senhor Deus Todo-Poderoso, no Salmo número 1, ele fala assim, de algo muito parecido com isso que o apóstolo Paulo falou, num outro sentido, mas que tem o mesmo vínculo, que tem o mesmo efeito. A Bíblia diz que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores, não devemos ter comunhão com os escarnecedores, não devemos vivenciar ao lado dos escarnecedores, não podemos praticar aquilo que os escarnecedores praticam, né? E quantas pessoas estão desprezando isso, achando que podem ser separados, achando que podem estar ali desvinculados daquilo que é terrível, daquilo que é mancha, daquilo que mancha a alma, né? Eu não digo que você tem que ficar fora do mundo. O próprio Senhor Jesus falou para Deus, né, na sua oração, intercedendo por nós. Ele falou assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os guarde. Nós devemos viver nesse mundo, mas devemos viver nesse mundo conforme Deus diz que nós devemos agir. Nos separando sempre daquilo que gera maldição, daquilo que gera situações difíceis para a nossa vida, daquilo que vão gerar consequências espirituais muitas vezes terríveis. Você imagina aquele que pratica sexo com fulano, beltrano, ciclano, aquele que pratica sexo diversas vezes na sua vida, pessoas solteiras ou pessoas casadas, pessoas que estão dando vazão àquilo que o inimigo diz, que é tudo normal, tudo maravilhoso, tudo joinha. Você imagina aquilo que está acontecendo espiritualmente com essa vida? Você imagina aquilo que está acontecendo espiritualmente com as pessoas que praticam essas atitudes? Estão gerando sobre si consequências espirituais terríveis, 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 terríveis. A infelicidade virá, com certeza virá. A destruição virá, com certeza virá. A amargura virá, com certeza virá. E muitas vezes os vícios virão. Quantas vezes as pessoas, elas não terão paz o suficiente para encontrar uma saída, encontrarão um lar destruído e terão um lar destruído, e depois os seus filhos serão filhos amaldiçoados, e os seus filhos serão filhos que gerarão situações terríveis para aquela própria família que viveu experiências terríveis. Por que que o mundo está do jeito que está? Que se afastaram de Deus, que abdicaram de Deus. Por que que estão assistindo esses atentados para lá e para cá? Centenas de pessoas morrendo, mundo entrando em colapso, essa é a verdade, já não existe paz, né? Os países que eram países extremamente desenvolvidos, calmos, no sentido da segurança, né? Numa situação de alerta, e esse alerta, a tendência é se aprofundar cada vez mais, e você sabe que Satanás, ele é astuto, assim como Satanás faz com que um bandido assalte o outro, com um bandido mate uma outra pessoa aqui, né, porque é Satanás agindo, assim será Satanás que mostra para uma pessoa, olha lá, aquele lá fez, faz igual, e ele vai lá, aquele matou 10, ele vai lá e mata 20. E aí o outro põe na cabeça do outro, olha lá que maravilhoso aquele fez, matou 20, e aquele lá vai lá e mata mais 30. E aí vai, tudo por artimanha, tudo por influência satânica gerando no mundo mais destruição e mais destruição e mais destruição. Isso tudo são estratégias. São estratégias do inferno. Como eu disse para você, não existe chance de alguém que rouba o outro estar fazendo isso com o Espírito Santo de Deus no coração. Muito pelo contrário, existe um demônio agindo naquela vida, como aquele que mata, como aquele que age de forma explícita contra a palavra do Senhor. Existe sim uma influência satânica, e eu sempre falo, se você fala assim, está amarrado em nome de Jesus, vai estar amarrado em nome de Jesus, não vai acontecer nada. Existe uma influência satânica. Isso jamais será de Deus. Jamais será do Senhor. Portanto, não ache natural aquilo que não é. Não ache que é algo banal. Você vai praticar e depois você vai chegar na presença e dizer, oh, Senhor, estou tão arrependido. Não devia ter feito, mas eu dei ouvidos à carne, meu Senhor. Mas eu dei ouvidos à minha carne, não aguentei. E fui lá e adulterei, e fui lá e fiz isso, fiz aquilo outro. Oh, meu Senhor, me perdoa. E aí você sente aquele alívio, e aí, né, você se sente perdoado e tudo vai bem. Muito pelo contrário, não é bem assim. O perdão vem, mas a consequência do erro fica. O perdão de Deus é dado. Se você morrer, vai para o céu. Mas colhemos os frutos das nossas atitudes. Mas vamos ter que passar um tempo aonde as consequências daquela atitude virão, né? Às vezes um filho, que é bênção de Deus, mas muitas vezes a pessoa sofre muito para criar um filho sozinho. Às vezes é um filho, quantas vezes a pessoa se acha culpada por aquilo, não entendendo que aquilo é uma bênção, e achando que aquilo é algo terrível para a vida dela, e começa a gerar sentimentos malignos na sua vida. Eu sempre falo, a vida vem de Deus, e quantas vezes, né, um filho que vem de Deus, sempre vem de Deus, acontece, e às vezes acontece de forma antecipada por conta dos erros, e essa antecipação gera consequências, é uma bênção, será uma bênção, o filho é abençoado, será abençoado se estiver na presença de Deus, se estiver na presença, mas existe algo que vai gerar situação complicada na vida da pessoa. E a pessoa vai ter que passar por isso, lutando e vencendo, cada dia uma situação diferente, até que aquilo se torne algo mais leve para a pessoa. Algo mais leve para a pessoa. Nós devemos estar alertas e vigilantes, conforme diz a palavra do Senhor, por conta daquilo que Deus escreveu na Bíblia, porque quando Deus escreveu é porque Ele entendeu claramente, nós deveríamos saber. O apóstolo Paulo disse uma palavra aqui tremenda, mas tremenda. Ele disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem todas as coisas convêm, nem todas as coisas, irmãos amados, nós podemos praticar, nós podemos fazer, nem todas as coisas nós podemos agir conforme nós gostaríamos de agir, por conta de diversas situações que muitas vezes são espirituais e algumas vezes são por conta daquilo que nós devemos demonstrar como caráter cristão. Eu sempre falo, irmãos amados, um dos principais papéis da igreja, né, e é o que a gente luta tanto, e é aqui na igreja, e é um dos pontos assim, mais difíceis, né, da igreja trabalhar, é a mudança de caráter. Né, mostrar para as pessoas que uma conversão pressupõe mudança de caráter. Mudança de caráter. Mudança de caráter porque o caráter ele vai gerar atitudes. Então, se você não mudar o seu caráter espiritual, se você não mudar o seu caráter efetivo, você jamais poderá dizer que você se converteu a Deus. Você jamais poderá dizer que você se converteu ao Senhor, porque a conversão pressupõe a mudança do caráter. E esse é um dos aspectos mais difíceis que tem na igreja, por conta daquilo que as pessoas são na igreja. Aqui na igreja, nós vemos as pessoas todas maravilhosamente disponíveis para Deus. Todas as pessoas que estão aqui, nós estamos olhando, estamos vendo, estão aqui, né? Muito abertas para ouvir aquilo que Deus fala, mas como será nas suas casas? Como essas mesmas pessoas que estão aqui hoje estão agindo nas suas casas? Né? Você deu uns glória a Deus hoje aqui, deu uns aleluia hoje aqui. Na sua casa, você é aquele que dá uns glória a Deus, uns aleluia também? Como você tem agido na sua casa? Você tem agido na sua casa como você age na igreja? Bonitinho? Tem agido na sua casa como um verdadeiro cristão? Como o apóstolo Paulo ensinou em diversas das suas cartas, atitudes, preocupações que nós devemos ter para que as nossas vidas sejam edificadas? Como você tem sido na sua casa? Porque a nossa casa, meus amados, é que nós demonstramos o verdadeiro caráter cristão que nós temos. É na nossa casa, na intimidade do nosso lar. É onde ali nós temos a autoridade máxima e é onde nós achamos que está tudo oculto. Onde nós achamos que ninguém está vendo. Onde nós achamos ali, né, que está tudo bem. E nós nos esquecemos que a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. A Bíblia diz que o Senhor conhece, né, a mente, o coração e os rins. A Bíblia diz que o Senhor conhece todas as coisas, que o Senhor está em todos os lugares, vasculhando, buscando ali, né, a profundidade de cada um de nós. E como o Senhor Deus disse aqui, já foi ministrado aqui hoje também, o apóstolo Paulo referenciou aqui claramente, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fuge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, e o próprio corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Santuário do Espírito Santo de Deus. Às vezes eu fico pensando, porque é intrigante, né? Deus viver dentro do homem é intrigante. O Espírito Santo de Deus fazer morada no homem é intrigante. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem é pecador. O homem é pecador. Como Deus pode fazer morada num templo sujo? Como Deus pode fazer morada num templo que não é santificado? Porque Deus é santo, não é possível. Ele não tem condições, ele não pode habitar num templo que não esteja ali preparado para ele habitar. Não existe chance. E é uma palavra tão forte, uma palavra tão poderosa, a questão do templo do Espírito Santo de Deus, é uma palavra intrigante, intrigante, porque nós efetivamente sabemos que a santidade de Deus o impede de fazer diversas coisas, quanto mais fazer morada num lugar. Quantas vezes as pessoas, elas não estão percebendo isso, que a intensidade da presença de Deus na nossa vida pressupõe uma preparação espiritual da nossa vida. Eu sempre falo, né? As pessoas falam assim, mas pastor, na Bíblia não tem que a gente não pode beber, que a gente não pode fumar. Mas é pecado contra o templo do Espírito. Quando você pratica determinadas atitudes, quando você está castigando o templo do Espírito, você está pecando contra a sua própria carne, como o apóstolo Paulo disse aqui, né? Pecado contra a própria carne. Todas as vezes que você maltrata o teu corpo, você está pecando contra si mesmo, e aí vem as doenças, e aí vem as situações ruins por conta daquilo que você pratica de forma equivocada, daquilo que você pratica de forma leviana. Existem tantas coisas, irmãos amados, que são profundas e que espiritualmente têm uma importância tremenda, e as pessoas, elas agem de forma não sábia, em determinadas coisas. Os vícios, então, nem se fala, vão destruir o templo. Vão destruir o templo. Vão destruir completamente o templo. E como Deus habitará lá? Um templo que está sendo destruído por aquele que tem autoridade sobre ele. Aquele que pratica suicídio. Esse é um pecado sem volta, né, irmãos? Esse é um pecado que tem um elevador, né, para o inferno. Que não tem volta porque pecou contra o templo do Espírito Santo, contra a morada de Deus, destruiu a morada de Deus. Destruiu a morada de Deus. E somente nós podemos fazer isso. A Bíblia diz que ninguém tem autoridade contra a morada de Deus. Contra a morada do Senhor que somos nós. Nós é que podemos destruí-la ou entregá-la ao diabo. Ou entregá-la às trevas, desprezando ali a presença do Espírito Santo de Deus e trazendo para sobre as vidas demônios e demônios e demônios. Demônios que guiarão a vida da pessoa, que direcionarão a vida da pessoa, que levarão a pessoa para um lugar só, a destruição. Todas as coisas me são lícitas e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso é uma palavra muito importante, irmãos, porque nós, como servos de Deus, nós devemos vigiar a tal ponto de entender que muitas vezes nosso desejo carnal estará o quê? Dirigindo as nossas vidas. Existe um ponto crítico no meio cristão. Existe um ponto crítico que eu creio que é um divisor de águas, muitas vezes, entre a carne e o espírito. Existe um ponto crítico no meio cristão, e esse ponto crítico é aquilo que destrói, muitas vezes, a vida espiritual da pessoa, e aquilo que torna uma barreira para que as coisas de Deus evoluam na vida da pessoa. Tem pessoas que chegam em determinado nível espiritual e estagnam, param por ali e não avançam de jeito nenhum. Existe um ponto crítico, e esse ponto crítico é o autocontrole. E o ponto crítico é o autocontrole. Conforme o Senhor Deus nos ensinou, conforme o próprio apóstolo Paulo nos ensinou, nós devemos ser pessoas que controlamos a nossa alma, controlamos os nossos sentimentos, que controlamos as nossas emoções, que controlamos as nossas palavras, que controlamos as nossas atitudes. Nós devemos, sim, passar por esta prova. E nós devemos, sim, mostrar para o mundo espiritual, para Cristo e para o inferno, que nós somos pessoas transformadas e que a transformação de Cristo nos atingiu de tal forma que nós não nos deixamos dominar pelas coisas que estão ao nosso redor. Nós não deixamos nos dominar pelos nossos sentimentos, não deixamos nos dominar por situações que estão ao nosso redor, porque nós nos lembramos de Cristo sempre, nos lembramos do fruto do Espírito, nos lembramos daquilo que nós devemos ser, nos lembramos daquilo que nós podemos, nós devemos fazer e aquilo que nós buscamos fazer, para que a nossa vida se modifique. Uma pessoa que tem problemas no autocontrole é uma pessoa que tem sérios problemas espirituais. Uma pessoa que não domina a sua própria emoção, a sua própria vida, ou as suas próprias palavras, essa pessoa, ela tem sérios problemas espirituais, porque ela vai viver pecando, porque ela vai viver pecando, porque ela vai viver pecando, porque quando você não domina, né, o seu coração, a sua mente, quando você não domina a sua boca, você vai viver pecando. Vai pecar hoje, vai pecar amanhã e depois da manhã. Você vai falar assim, puxa vida, não consegui de novo. O apóstolo Paulo falou aqui, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas eu não vou me deixar por aquilo que eu posso fazer. Você pode desejar mal para o outro? Pode. Você não deve. Você pode sentir raiva do outro? Você pode. Mas a Bíblia diz que antes que anoiteça,
a sua ira se passe, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Quantas pessoas não estão conseguindo administrar tudo isso? Quantas pessoas estão sendo corroídas, corroídas, corroídas por sentimentos malignos, por situações que estão à sua frente, porque não estão agindo conforme diz a Bíblia. Porque não estão agindo conforme diz a Bíblia. E você não pode ser um desses, você tem que ser maduro o suficiente para entender tudo aquilo que você faz com discernimento, conforme nós dissemos aqui, e você age segundo, né, a força do Espírito Santo que fala aos teus ouvidos, e não segundo a força dos seus sentimentos, e não segundo a força de Satanás que vem no teu ouvido. Você dá, logo dá a resposta para ele. Satanás vem, você... Deus, o Espírito Santo de Deus vem, você nem ouve. Mais dá ouvidos a ele. Não deve ser assim. Não deve ser assim. Não deve ser assim. Nós temos que ser pessoas diferentes, pessoas transformadas. Pessoas transformadas que entendem aquilo que é o mundo espiritual e agem segundo esse mundo e não segundo a naturalidade deste mundo, e não segundo a naturalidade deste mundo. Seguimos uma orientação que é espiritual e não uma orientação carnal. Avançamos para Cristo e não, né, para as coisas que são deste mundo. E quando avançamos para Cristo, deixamos de lado diversas coisas que eram tranqueira e que são tranqueira hoje para muitas vidas ainda. Nós temos que olhar para Cristo e sermos, ele é o nosso modelo, sermos como ele. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós e que tendes parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Eu vou ler de novo esse versículo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós entregamos nossa vida a Cristo. Nós passamos a não ser nós mesmos. Passamos a não ter autoridade mais sobre a nossa vida. Passamos a dar autoridade a Ele sobre nós. Passamos a considerar que o Senhor Jesus é aquele que guia as nossas vidas. Passamos a considerar que o Senhor Jesus é aquele que dirige as nossas vidas e não mais os nossos sentimentos. Não mais as nossas emoções, não mais os nossos desejos, passamos a ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Davi certa vez pecou. Davi, ele adulterou. Davi estava no palácio e olhou assim de longe, estava no terraço do seu palácio, olhou de longe e viu uma mulher ao longe na sua casa se banhando. E aquela mulher era formosa. Ela chamava Betseba. E Davi desejou aquela mulher. Só que aquela mulher era casada. E ele não podia ali ter aquela mulher, porque ela era casada. E mesmo assim, Davi deu ouvidos à sua carne. Embora ele tivesse diversas mulheres e diversas concubinas, Davi não poderia ter aquela mulher. E ele deu ouvidos à sua carne e teve aquela mulher. Praticou sexo com aquela mulher. E aquela mulher ficou grávida. E ninguém poderia saber que aquele filho, que ela estava grávida, porque o seu esposo era soldado de Davi. E o seu esposo estava longe há muito tempo, batalhando. E Davi ficou meio que desesperado. E um erro, um abismo leva a outro abismo. E Davi maquinou de forma demoníaca mais uma vez.
maquinou mais uma vez de forma demoníaca como resolver aquela situação. E a Bíblia diz que Davi chamou ali Urias, que era o esposo daquela mulher, e falou para ele assim, ó, vou te dar um descanso, vai lá e deita com a tua mulher, vai lá e fica na tua casa. É? Maquinou de forma demoníaca. Urias veio, o soldado, ouviu a palavra de Davi e não entrou na sua casa. Falou assim, não, os meus irmãos estão lá na frente de batalha e eu vou ficar aqui descansando, não irei. Frustrou os planos demoníacos de Davi. Aí Davi, inspirado pelo diabo, inspirado pelas trevas, maquinou mais um plano demoníaco. Chamou o seu general e falou para o seu general para mandar Urias novamente para o campo de batalha, mas que o colocasse na frente dos soldados, que o colocasse no lugar aonde ele estivesse mais vulnerável. E o seu general fez isso. E Urias morreu na campo de batalha. E aí Davi desposou a esposa de Urias. Deus não deixou barato. Deus, certa vez, chamando o profeta Natã, condenou. E ele se arrependeu. A Bíblia diz que ele tirou suas vestes reais, vestiu de pano de saco, foi chorando, entrou no templo e começou a clamar a Deus. E o seu clamor está registrado no Salmo número 51. E lá ele disse uma palavra que eu penso que era o desespero de Davi. Que era aquilo que Davi tinha de mais desesperador por essa situação estar se passando na vida dele. Quando ele falou assim, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu penso que esse era o pavor de Davi. Eu penso que esse é o maior problema de Davi. O maior medo de Davi. Quantas vezes Deus está tirando o seu Espírito Santo do seu tempo? Que o templo está rejeitando, que o templo está sujo, que não existem condições do Espírito habitar naquele lugar mais. O Senhor tem que tirar, o Senhor tem que sair, o Senhor tem que ali, né, deixar aquele lugar que Ele tanto gostaria de estar, deixar aquele lugar que Ele lutou tanto para estar, deixar aquele lugar que Ele fez tantas obras e passou centenas de anos planejando e preparando o dia para que aquilo pudesse acontecer nas nossas vidas. Quantas vezes, irmãos amados, as pessoas já não têm mais como ser morada do Espírito Santo e não estão se apercebendo. Estão envolvidas na frieza espiritual, estão envolvidas no engano, não estão discernindo mais, estão cauterizadas, as mentes estão cauterizadas. Vem na igreja e não sabe por que vem na igreja. Né? Louva a Deus e não sabe por que louva a Deus. Ora a Deus e não sabe por que ora a Deus. Não está discernindo mais. Não existe discernimento das atitudes. Não existe discernimento das necessidades espirituais de cada um de nós. Não existe discernimento, entender o que um erro, além das consequências deste mundo, vai gerar consequências espirituais terríveis. E a maior das consequências espirituais é o Espírito Santo de Deus deixar fazer morada. Quantas pessoas se esquecem do principal. Se esquecem do principal, daquilo que é pavoroso. Daquilo que é pavoroso. Você não pode ser aquele que vive por ilusão. E aquele que abdica daquilo que é santo. Daquilo que é o Espírito Santo de Deus. Não deixe isso acontecer na tua vida. Não faça isso. Porque aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, não é de Deus. Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, já está no inferno. Porque a grande promessa de Deus, ela tem que se cumprir neste mundo primeiro, para depois conquistarmos aquilo, né, que deveria ser desígnio, a plenitude de todas as pessoas que estão aqui nessa igreja hoje. Se não acontecer neste mundo algo, quanto mais no mundo vindouro. Fique atento, alerta. Faça tudo com discernimento. Entenda tudo o que você está fazendo. Você está aqui hoje por quê? Por que você está aqui hoje? Entenda por que você está aqui hoje. Você está aqui hoje buscando o quê? Entenda por que você está buscando. Você está aqui hoje por quê? Por quê? Por que você está aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Você tem que entender, você tem que saber. Essa resposta tem que ter na ponta da língua. Essa resposta que você tem que saber plenamente os motivos pelo qual você está aqui hoje. Nós viemos pela reunião de oração pela manhã. E essa semana foi muito intensa para a gente, para mim. Eu estava cansado. Estava muito cansado. E eu quase falei para a Rosana assim, vai você, eu não vou não. E aí eu levantei, sentei na cama, comecei a orar um pouco. E aí comecei a lembrar daquilo que aconteceu aqui, né? Comecei a lembrar, né, de como foi o domingo passado. Aí comecei a lembrar, né, daquilo que eu ia perder. Aí eu falei, eu vou. Aí vim. Mas eu vim, não porque tinha um desígnio para eu vir, ou que eu tinha uma obrigação de vir. Não, existe um departamento que é responsável por tudo isso, que faz o seu trabalho com grande seriedade aqui na igreja. Eu sou um mero participante de uma reunião de oração, como qualquer membro desta igreja. E eu vim não porque eu tinha obrigação de vir, mas eu vim porque eu sabia aquilo que iria acontecer aqui se eu viesse. Para mim. E eu saí feliz da vida, saí regozijante, cheguei em casa, né? Ainda pude dar uma cochilada, e aquilo que eu poderia ter perdido, né? Satanás não pôde impedir. Mas eu vim com discernimento, entendendo a importância da minha atitude, da minha vida. Que você faça isso sempre, quando você for orar hoje. Faça com discernimento. Quando você cantar um louvor, faça com discernimento. Quando Deus te impelir a fazer uma obra para Deus, faça com discernimento, entendendo por quê. Para que as coisas de Deus aconteçam na sua vida de forma plena sempre. Que você, como templo do Espírito Santo, possa exalar o perfume de Cristo aonde quer que você vá. Aonde quer que você vá. Fique de pé, vamos orar. É momento de você falar com Deus agora. Hoje é dia do Espírito Santo de Deus se manifestar dentro de você. Deus vai dar uma chacoalhada dentro de você aí. Deus vai dar uma chacoalhada na sua vida. Eu creio nisso. Nós vamos agora ouvir um louvor. Eu gostaria que você se colocasse diante de Deus. Que Deus desse liberdade ao Espírito Santo de Deus também. Para que Deus possa agir dentro de você. Aproveite hoje. Aproveite hoje e faça uma limpeza no templo. Faça uma limpeza. Ontem aqui foi feita uma limpeza na igreja. Estava em obras aqui e foi feita uma limpeza na igreja. Se estivesse sujo hoje, irmãos, você não ia estar feliz. Você ia achar uma série de coisas. Faça essa limpeza hoje, agora, para que o Espírito Santo de Deus se manifeste em você, ainda hoje, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vem aqui à frente, vamos orar aqui em frente, em nome do Senhor Jesus.